Podcast Imunoterapia Tumoral, o vosso Journal Club Digital em Imunologia e Imunoterapia Tumoral, apresentado por Pedro Alves. 14ª edição, de 14 de abril de 2008. Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nova edição do podcast. Estou voltando à carga após um longo interregno motivado por várias razões profissionais e pessoais. O que importa é estar de volta com vontade de continuar o projeto iniciado. O artigo que vos vou apresentar hoje é submetido por Nathalie Demotte e colaboradores do Ludwig Institute for Cancer Research em Bruxelas, na Bélgica, publicado este ano no jornal Immunity, volume 28, página 414, chamado Restoring the Association of T-Cell Receptor with CD8 Energy in Human Infiltrating Lymphocytes. Os linfócitos T apresentam à superfície o receptor da célula T, também designado TCR. Este receptor é associado a um co-receptor que permite aumentar significativamente a sua capacidade de reconhecer complexos MHC peptídeo à superfície das células apresentadoras de antigénios, sejam elas células dendríticas, células B ou células tumorais, entre outras células. Os correceptores são as moléculas CD4 para os linfócitos restritos a MHC classe 2 e CD8 para os linfócitos restritos a MHC classe 1. O correceptor CD8 é um dímero de moléculas CD8 alfa e beta e encontra-se associado a estruturas lipídicas de organização estrutural específica chamado lipid rafts. E intracelularmente está associado a moléculas de sinalização tal como P56-LCK, fundamentais para a transmissão do sinal de reconhecimento pelo TCR do antigênio para o núcleo do linfócito, desencadeando a resposta efetora pela produção de citoquinas e ou libertação de grânulos citolíticos. Este artigo parte da evidência publicada em 2002 no European Journal of Immunology que, numa série de clones TCD8, após vários ciclos de estimulação, é observada uma perda da marcação dos mesmos contra trêmulos. Esta evidência correlacionava-se com a perda de capacidade efetora funcional. Baseado nesta observação, os autores decidem seguir em mais pormenor o estado funcional de um clone TCD8 desde o momento da sua reestimulação até à sua situação de repouso, geralmente considerado 14 dias após a última estimulação. Sendo assim, um clone TCD8 específico do antigênio tumoral MAS3 foi estimulado com células carregadas com o peptídeo reconhecido por este clone. 14 dias após a última estimulação, o clone apresenta níveis de marcação elevados para o tetrâmero respectivo, MHC classe 1, haplotipo HLA-A1, peptídeo EVDPIGHLY. Tal como mostra a figura 1A nos histogramas apresentados. No entanto, 4 dias após a reestimulação com o antigênio, é observada uma nítida perda de marcação com tetrâmero, aproximadamente 2% do valor em repouso, se compararmos os valores de fluorescência apresentados. Progressivamente, com o passar dos dias, a fluorescência aumenta até atingir de novo níveis máximos por volta do dia 14. Como é mostrado na figura suplementar número 1, os níveis de expressão do correceptor CD8 alfa e beta e TCR alfa e beta mantêm-se inalterados. Portanto, observamos que o processo de reestimulação do clone altera temporariamente a capacidade dos tetrâmeros de reconhecer o clone, mas as razões que justificam esta alteração são independentes da expressão de CD8 e do TCR. Como é mostrado na figura 1D, vários métodos de reestimulação resultam em perfis de marcação com tetrâmeros comparáveis ao longo do tempo, mesmo sendo assim distintos. Observamos que a estimulação do clone com células tumorais, pulsadas com o peptídeo reconhecido pelo clone, recupera mais rapidamente a sua marcação com tetrâmeros que células do clone estimuladas com EBV autólogas, pulsadas com peptídeo ou mesmo uma estimulação com fitoemaglutinina. Factos que poderemos interpretar pela potência de estimulação induzida pelas células de BV e fitoemaglutinina serem superiores às células tumorais que geralmente expressam reduzidas quantidades de moléculas MHC e moléculas de co-estimulação necessárias a uma estimulação optimal. Os autores avaliam a capacidade funcional do clone em termos de produção de citoquinas, neste caso interferon gama e interleuquina 2 por ELISA, figura 1B. Observamos, tal como para a marcação com tetrâmeros, que a produção de citoquina, induzida por estimulação antigénica, é reduzida 4 dias após estimulação com as células tumorais pulsadas com peptídeo mais 3A1, recuperando a valores iniciais no dia 14. Quando existe reconhecimento antigénico por uma célula T, existe uma redistribuição do TCR à superfície da célula, com uma acumulação do mesmo nas áreas de proximidade da apresentação do antigênio em causa pela célula apresentadora do antigênio, por exemplo, uma célula dendrítica ou mesmo uma célula tumoral. Os autores avaliam se a perda de capacidade funcional pelo clone 4 dias após a reestimulação apresenta deficiências de relocalização do TCR, que, como vimos anteriormente, não sofre alterações de níveis de expressão. Como se observa na figura 1C, por microscopia de fluorescência, células T clonais em estado de repouso, quando incubadas com células B EBV autólogas pulsadas com peptídeo mais 3A1, relocalizam o TCR para a zona de contacto com a célula EBV. Pelo contrário, células TCD8 clonais 4 dias após a sua reestimulação não relocalizam o seu TCR mesmo na presença do antigênio, justificando a sua incapacidade funcional. O mesmo tipo de evidências é referido pelos autores para moléculas LAT e CD3-zeta. Finalmente, na figura 1E, os autores mostram que as reestimulações sucessivas semanalmente resultam na manutenção de níveis de marcação com tetrâmeros a níveis reduzidos, mas após um determinado tempo de repouso, os níveis de marcação aumentam progressivamente até valores máximos. No caso exemplificado, os valores máximos são obtidos 3 semanas após a última reestimulação. Portanto, concluímos que a reestimulação de clones TCD8 induz uma perda de capacidade de marcação com tetrâmeros, sem impacto nos níveis de TCR e CD8 à superfície, mas com uma perda de capacidade funcional correlacionada com a incapacidade de relocalizar o TCR à superfície do clone em presença do antigênio apresentado por uma APC, do inglês célula apresentadora do antigênio. Os dados até agora apresentados referem-se a clones cultivados extensivamente in vitro. Os autores realizam ensaios ex vivo para confirmar as conclusões anteriores. Num indivíduo com elevados números de células específicas do peptídeo BMF1A2, GLC-TLVAML, em circulação no sangue, as células monocoliares, ou PBMC, em inglês, foram isoladas e estimuladas com o peptídeo em causa. O número de células de tetrâmero brilhantes, fortemente positivas, para BMF1A2 foi monitorizado ao longo de vários dias e os dados apresentados na tabela número 1. Observamos que a estimulação peptídica dos PBMCs induz uma perda do número de células de tetrâmero positivas brilhantes nos dias que se seguem à reestimulação, com uma expansão notória 14 dias após. Facto não é observado para estimulações não específicas com antigênios irrelevantes ou fitoemaglutinina. Os autores concluem que os fenómenos observados in vitro podem ser observados com células imediatamente isoladas do sangue. Eu gostaria de comentar este ponto dizendo que preferiria que estes dados fossem apresentados sob a forma de dot plots de citometria de fluxo, onde os PBMCs seriam marcados com CFSE, corante vital, que se dilui com a divisão celular, e os tetrâmeros, de modo a melhor visualizar a perda de marcação com tetrâmeros após a reestimulação e a sua recuperação com a proliferação dos linfócitos T específicos do antigênio com o tempo. Para explicar por que é que os linfócitos expressando níveis constantes de CD8 e TCR têm comportamentos variados a nível de marcação de contratramos, os autores avaliam de maneira mais pormenorizada a distribuição à superfície de CD8 e TCR por microscopia confocal. Na figura 2 é mostrada imagens de células representativas de linfócitos com fraca marcagem e com forte marcagem contra tramos. Podemos observar, nos linfócitos fortemente marcados contra tramos, existe colocalização do CD8, a verde, com o TCR, a vermelho, formando a cor amarela. Pelo contrário, na célula que apresenta fraca marcagem contra tramos, existe uma nítida separação entre o CD8 exterior e o TCR interior, não existindo colocalização. A tabela suplementar número 1 sumariza os resultados de 40 células analisadas em vários perfis. A visualização da diferente distribuição de CD8 em linfócitos apresentando marcagens fracas contra tramos podem ser hipoteticamente explicados por uma diferente localização ultraestrutural ao nível celular, tal como é sugerido pelos autores, sem que, no entanto, hajam provas do mesmo. Os autores decidem, então, pôr em prática a tecnologia de FRET, do inglês Fluorescence Resonance Energy Transfer. Esta tecnologia baseia-se no facto que um fluorocromo, após ter sido excitado a um determinado comprimento de onda, emite energia capaz de excitar outro fluorocromo distinto num outro comprimento de onda que resultará numa emissão fluorescente. Este processo ocorre quando a distância entre fluorocromos é inferior a 10 nanômetros. Sendo assim, os autores tentam validar o método de FRET entre CD8 e TCR como indicador do estado de colocalização, correlacionando o valor obtido com a capacidade do clone CD8 em ser marcado contra tramos. Para esta experiência, o correceptor CD8 é marcado com fitoeritrina. Este fluorocromo será o dador, e o TCR com o Alexa-647, um fluorocromo receptor. Como é observado na figura 2D, quando o clone é marcado fortemente com o tetrâmero, existe uma transferência do sinal fluorescente da fitoeritrina para o Alexa-647, sendo esta situação quantificável por uma fórmula apresentada na secção Material e Métodos e que eu sou incapaz de vos explicar. Mas basicamente trata-se de uma relação entre a fluorescência de base para cada um dos fluorocromos com a fluorescência após a excitação do fluorocromo dador e receptor. Como os autores mostram na figura suplementar número 4, o fenómeno também pode ocorrer no sentido contrário, quando o TCR é dador e o CD8 receptor, o que prova que o sistema FRET é viável como indicador da colocalização TCR-CD8, que, como vimos, se correlaciona com a capacidade de marcação eficiente contra tramos. Os autores iniciam uma série de estudos que tentam reverter a situação de distanciamento entre CD8 e TCR, que impede a marcação contra tramos. Uma das hipóteses testadas pelos autores foi a existência de outras moléculas associadas ao CD8 que o impedem de colocalizar com o TCR, tal como acontece para o CD4, que se encontra isolado pelo P56-LCK em zonas de organização lipídica, os chamados lipid rafts. Os autores testam o P56-LCK, que se liga ao correceptor CD8 por um processo dependente do zinco, na expectativa que o P56-LCK bloquearia a movimentação do CD8. Para tal, usam um agente quelante do zinco, ou fenantrolina. Os resultados revelam um aumento da marcação contra tramos e um aumento da produção de citoquinas após o tratamento com o quelante, como é mostrado na figura 3. Sem mais, os autores abandonam esta hipótese de co-associação molecular de intervenientes da sinalização do complexo CD8-TCR e lançam-se numa outra hipótese, a existência de interferência entre grupos de glicosilação à superfície celular, criando uma matriz gelatinosa criada pela galactina 3. Esta galactina liga-se com forte afinidade, a motivos de N-acetillactosamina, também chamado LACNAC. localizados próximo dos locais terminais de ramificações de açúcares N-linked, conjugados a motivações asparagina de proteínas presentes à superfície celular. A matriz gelatinosa criada pela galactina 3 ocorre porque esta lectina tem capacidade de homopentamerizar, embora não seja a única galactina a ter esta capacidade. Os autores realizam análise de FRET entre galactina e TCR em clones com marcagem fraca, com tetramos e clones com marcagem forte. Como se mostra na figura 4, valores superiores de FRET são observados entre galactina 3 e TCR no caso de clones com marcagem fraca, correlacionada com reduzidos valores de FRET entre galactina e CD8 ou CD8 e TCR. Ou seja, a presença de galactina associada ao TCR parece impedir a marcação do tetrâmero, que poderemos interpretar que a matriz criada pela galactina e o TCR o impediria de associar ao CD8. Se tal acontece, os autores decidem de encontrar ligandos de galactina 3 que possam impedir a formação da matriz. Os autores testam clones recentemente reestimulados com fraca marcação com tetrâmero e acubam-nos com LACNAC, lactose, sucrose, neuraminidase e suenosinina. Como é mostrado na figura 3, lactose, LACNAC e suenosinina induzem o aumento de marcação com tetramos e um aumento da produção de interferon após encontro com antigênio. Os autores referem que qualquer destas moléculas não interfere com o fenótipo dos clones que se marcam fortemente com tetramos. A ação da galactina poderá resultar da produção pelo próprio clone após reestimulação, ou de um aumento dos motivos reconhecidos pela galactina à superfície celular após reestimulação, ou mesmo de ambas as situações. A figura 5 permite concluir que a adição de galactina 3 ao meio de cultura tem poucos efeitos na marcação com tetramos, mas, pelo contrário, a ativação celular tem um forte efeito. Os autores referem que, após ativação, os clones produzem galactina 3, mas o que parece transpirar desta experiência é que a ativação induz uma alteração das características de glicosilação das moléculas da superfície celular, tornando-as mais suscetíveis a se ligarem à galactina 3. As razões bioquímicas para tal situação ainda não são comprovadas. Temos, portanto, em mãos, pelo menos duas razões que explicam parcialmente a redução da marcação com tetramos de clones de CD8. A ação de P56-LCK sobre o CD8 e a presença de galactina que bloqueia a mobilidade do TCR. Os autores focalizam toda a atenção para o uso de LACNAC em culturas in vitro e ex vivo de linfócitos, pois, como é mostrado na figura 4, vários compostos, incluindo lactose, têm efeitos semelhantes e comparáveis ao clone de zinco ou LACNAC em termos de produção de citoquinas. Como veremos mais adiante, a avaliação com FRET é ainda pouco clara no seu valor. Sendo assim, os autores avançam para a avaliação ex vivo de linfócitos provenientes de tumores, ou do inglês Tumor Infiltrating Lymphocytes, ou TILs. Uma vez que, in vitro, o tratamento com LACNAC parece reverter a capacidade funcional dos linfócitos recentemente reestimulados. Como sabemos, os TIL ou linfócitos infiltrantes dos tumores reconhecem os tumores que os infiltram, mas infelizmente, por razões não completamente esclarecidas, estes linfócitos não completam o seu papel em vivo e costumam se encontrar e caracterizarem-se por um estado de energia, ou por outras palavras, um comportamento inerte perante a massa tumoral que os circundam. Quando extraídos do meio tumoral e cultivados in vitro, após alguns dias, estes linfócitos recuperam as suas capacidades funcionais, divisão celular e capacidade efetora, e conseguem reconhecer e destruir as células tumorais autólogas. Perante estas evidências, os autores admitem que o L-acetil-lactosamina, ou LACNAC, pode reverter este estado de energia, usando o valor de FRET como indicativo do estado de energia. Na figura 6A, os autores avaliam os valores de FRET de TIL isolados de metástases do pulmão de cancro da mama humano e ascite, ou líquido peritoneal inflamatório, de cancro do ovário. Os linfócitos isolados apresentam valores de FRET baixos e muito inferiores a linfócitos TCD8 isolados do sangue dos meus pacientes, sugerindo, portanto, um distanciamento considerável entre CD8 e TCR nos linfócitos provenientes das metástases e da ascite compatível com um estado anérgico. Em contraste, linfócitos provenientes de uma rejeição do transplante de rim humano apresentam valores de FRET semelhantes a linfócitos controlo em repouso, o que evidencia o caráter imunossupressivo que o ambiente tumoral exerce sobre os linfócitos que se encontram nestes locais. Na figura 6b, os autores incubam estes linfócitos provenientes da ascite de cancro gástrico e cancro ovário com LAC-NAC, e tal como se observa, os valores de FRET são superiores em relação com linfócitos TIL não tratados, o que permite sugerir que um tratamento breve com LAC-NAC consegue reverter o estado anérgico. Chamo a atenção para os valores muito distintos de FRET entre as experiências, nomeadamente os valores relativos aos linfócitos T CD8 clonais em repouso. Os valores são bastante díspares e os autores não fornecem pistas que possam explicar tais variações e, portanto, não poderemos usá-los como padrões de comparação referenciais. O que, para mim, é a principal experiência de todo o trabalho e que vale todo o valor da publicação do jornal Immunity são os resultados apresentados na figura 6C e 6D, onde se repetem os estudos iniciados na figura 6A, mas de forma bem mais rigorosa e sólida. Como é mostrado, linfócitos infiltrantes de ascite de carcinoma do endométrio e cancro do ovário apresentam capacidades funcionais compatíveis com um estado de energia ex vivo. Ou seja, mesmo quando incubados com células B EBV alogénicas, uma mistura de células tumorais, células B e macrófagos autólogos, ou esferas revestidas com CD3 e CD28, não produzem interferon gama. No entanto, os linfócitos, quando incubados com LAC-NAC, recuperam a capacidade de produzirem citoquinas de maneira bem notória e convincente, concluindo-se, portanto, que o LAC-NAC consegue reverter ex vivo o estado anérgico de linfócitos provenientes do ambiente tumoral. Como esperado, na figura 6D, linfócitos provenientes de uma rejeição de rim humano, o tratamento com LAC-NAC não traz grandes benefícios aos linfócitos, pois eles encontram-se num estado não anérgico. Os autores concluem, portanto, que o LAC-NAC permite corrigir o estado funcional de linfócitos, onde o CD8 e o TCR não se encontram colocalizados. Em conclusão, neste artigo observamos que a estimulação de um linfócito TCD8 com o seu antigênio resultam numa redução temporária da sua capacidade de se ligar a tetramos capazes de reconhecerem o TCR específico destes linfócitos. Também observamos que reestimulações repetidas dos linfócitos em ciclos consecutivos curtos mantêm a capacidade de marcação com tetramos a valores baixos de fluorescência, sendo que períodos de repouso de várias semanas são necessários para aumentar a capacidade de marcação. Os autores indagaram quais as razões por detrás desta incapacidade de marcação e descobrem que a fraca marcação com tetramos correlaciona-se com um distanciamento entre CD8 e TCR ao nível topológico no linfócito, ao contrário de uma nítida colocalização no linfócito em repouso e que marca corretamente e fortemente com tetramos. Os autores descobriram que quelantes do zinco e inibidores da galactina 3 podem melhorar a capacidade de marcação com tetramos, que se correlaciona com a capacidade funcional dos mesmos em produzir citoquinas tais como o interferon gama. Finalmente, e de enorme relevância para a imunoterapia tumoral, o tratamento de linfócitos infiltrantes com tumores com um competidor da galactina, neste caso L-acetil-lactosamina, permite reverter o estado de energia destes mesmos linfócitos, tornando-os capazes de reconhecer o antigênio ex vivo. Estamos perante um excelente artigo que nos abre perspectivas para uma melhor compreensão dos processos induzidos pelos tumores nos linfócitos que os infiltram, a descoberta de antigénios tumorais até agora desconhecidos devido ao estado anérgico dos linfócitos isolados destes tumores e, sobretudo, a possibilidade de uso terapêutico deste tipo de açúcares para a reversão da energia induzida pelos tumores. Compreende-se, portanto, a razão por que os autores focalizaram o seu interesse do LAC-NAC em relação a outros compostos, tais como os quelantes do zinco, que, como vimos, têm efeitos funcionais semelhantes a outros compostos baseados em estruturas glicídicas. O uso de açúcares na clínica é de muito mais fácil regulamentação e farmacologia que agentes quelantes. Os autores põem também em evidência o valor da glicosilação dos receptores e correceptores à superfície do linfócito em relação à capacidade funcional. Quase todas as proteínas são glicosiladas. Esta glicosilação ocorre em determinados aminoácidos, como a asparagina, e é controlado por um elevado número de glicotransferases que, tal como o nome diz, transferem açúcares e os montam em cadeias longas dos mesmos, seguindo padrões ordenados. O valor desta glicosilação é enorme, tal como pode ser aferido pela existência de grupos sanguíneos que não são mais que cadeias açucaradas definindo os grupos A, B e O. Neste artigo, os autores evidenciam o papel da galactina 3, lectina capaz de criar matrizes, reconhecendo os seus ligandos e criando homopentâmeros com outras galactinas, de tal maneira que se pode imaginar uma rede pouco flexível que impede a mobilidade das glicoproteínas apreendidas nesta malha. Sabe-se que outras lectinas têm as mesmas propriedades, pelo que a galactina 3 pode ser um dos elementos que influenciam este processo, entre outros fatores. Este facto é sobretudo evidente pelo uso de quelantes do zinco, que afeta o P53-LCK e que, pelos vistos, viabiliza a mobilização do CD8. Por outro lado, é ainda pouco evidente porque é que este afastamento topológico do CD8 e o TCR ocorre em situações pós-ativação. O trabalho não permite concluir sobre o que está por detrás do processo em termos bioquímicos, pelo que outros estudos são necessários para a compreensão do processo. No entanto, algumas evidências permitem dar algumas pistas. Certos tumores apresentam elevada expressão de galactina 3 no seu ambiente extracelular e a galactina surge expressa no soro de pacientes com cancro. Portanto, a glicosilação parece ser um elemento-chave na indução de energia que, tal como vimos, é evidente nos linfócitos TCD8 isolados de ascites e metástases do cancro humano e onde consegue-se correlacionar este fenómeno com uma inexistência de colocalização entre CD8 e TCR. E assim terminei este podcast. Queiram deixar os vossos comentários por correio eletrónico para alvespms@hotmail.com ou então deixem os vossos comentários no meu blog em http://pmsalves.wordpress.com e também no blog ou no local onde está colocado o ficheiro áudio deste podcast, em http://pmsalves.podomatic.com. Até à vista, até breve. Espero eu com um novo artigo, também publicado no jornal Immunity, onde vamos falar de um ratinho recentemente descrito, que é knockout para NKG2D. Uma valente revolução na área de imunoterapia em termos das células NK e que foi publicado com uma antiga colega minha neste jornal. Portanto, até breve e até lá, tenham boas experiências.
That was track number 22 from the album Long Ride Home by John Williams from Magnatune.com.